CSR EnergyCast.
Olá, amigos. Bem-vindos ao EnergyCast, o podcast da PSR, que sempre traz temas super relevantes para o setor energético. Eu sou o Luiz Barroso e nessa edição nós vamos falar sobre a COP25, a famosa COP de Madrid. E para comentar esse tema, no EnergyCast nós recebemos hoje um convidado muito especial, internacional, o Philipp Hauser, que é um grande amigo. O Philipp, ele está nesse momento na Alemanha, precisamente na fronteira entre a Alemanha e a Suíça, e ele trabalha no Agora Energiewend. E Philipp, já te agradecendo pelo prazer de estar conosco, eu queria que você contasse um pouquinho sobre o Agora, essa organização que você trabalha na Alemanha. Muito obrigado por tê-lo conosco.
Bom dia, Luiz. Eu que agradeço o convite. Eu fico honrado de participar no EnergyCast da PSR. Eu já uso essa ferramenta para me informar sobre os avanços da discussão no Brasil e poder aqui contribuir é uma honra. Então, meu papel na Agora Energiewende é de replicar o trabalho que a Agora fez na Alemanha para o Brasil, para a América Latina em geral. A Agora Energiewende é um think tank. Ele foi criado 7 anos atrás para acompanhar a discussão da transição energética na Alemanha com uma visão do futuro e como uma visão da sociedade como toda. Então, o nosso objetivo é de contribuir com uma transição energética construtiva, racional e eficaz do ponto de vista econômico, social e ambiental.
Legal, Philipp. Excelente. Olha, nós vamos conversar aqui com vocês, então, e tendo o Philipp como nossa estrela principal do podcast, sobre a COP. E eu queria já começar, Philipp, perguntando na linha da COP for Dummies, né? Conta pra gente um pouquinho o que é a COP, o que ela busca e até quando foi a primeira COP, né? Nós estamos hoje na COP25, então há 25 anos tivemos uma primeira COP, correto?
Correto, eu teria que contabilizar os anos, mas tudo começou no Rio de Janeiro em 1992, na criação da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima. Esse é o acordo, e a COP é nada mais que a reunião das partes, dos países que participam nessa convenção. A filosofia foi e continua sendo que as mudanças climáticas são um problema global e precisam da ação coordenada de todos os países. E essa ação é organizada pela convenção, e a convenção prevê uma reunião anual. Então, a primeira reunião foi em 1995, em Bonn, e agora, como você falou, acabamos de concluir a COP25 de Madrid, embora nesses 25 anos as negociações tenham ganhado complexidade e bastante dinâmica.
Esse tema climático ele é realmente bastante relevante, não é, Philipp? Porque as ambições que nós precisaremos colocar na mesa até 2030, 2050, para concretizar ações necessárias para salvar o planeta, são muito fortes, né? Pois a quantidade de emissões de CO2 vem aumentando fortemente.
Sem dúvida. A gente está fechando o ano com 413 ppm de dióxido de carbono na atmosfera.
PPM são parte por milhões, correto?
Parte por milhões. Para quem não tem familiaridade com isso, seria mais ou menos a concentração de álcool no sangue depois de 3 copos de vinho. Tá? Então, já faz efeito, inclusive, no nosso clima. É 50% mais do que a gente está habituado ao longo da história da humanidade.
Legal, legal. E essas concentrações de CO2, elas talvez, acho que elas nunca foram tão altas na história da humanidade, né? Ao longo de aí, milhares de anos, né?
A gente tem que ir a 3 milhões de anos para trás, aí sim tivemos 400 ppm de CO2, e a temperatura média da Terra estava 3 graus maior do que hoje. Isso significa que o nível do mar era 25 metros acima do que está hoje. Então, você imagina o Rio de Janeiro nessa situação.
É duro. E você falou uma coisa importante, porque a temperatura da Terra, em média, se é 2 a 3 graus é maior do que é hoje, parece pouco. Mas o efeito médio ele esconde uma variação muito grande, né? Porque o impacto em regiões do globo é muito diferente, né? Por isso que alguns países, como por exemplo a Índia, como o Sudeste Asiático, eles acabam sendo mais atingidos do que outros, né? E hoje mesmo a temperatura já é cerca de um grau mais elevada, talvez em média, e a gente já vem observando esses impactos em termos de ondas de calor, perdas de glaciares, capas polares, alterações em biomas e até mesmo nos graves incêndios observados, por exemplo, agora na Califórnia e na Austrália. E aí, para minimizar esses efeitos, é que eu queria te escutar, é que nasce essa grande importância da reunião do clima, porque os países precisam fazer um esforço para limitar esse aumento da temperatura. E aí, qual é o número que deixaria a Terra mais ou menos ok, ou que baixaria a quantidade de álcool no sangue do indivíduo como função de um esforço coletivo?
Pois, a gente hoje está emitindo 50 bilhões de toneladas de CO2 equivalente ao ano. Para limitar as mudanças climáticas ao máximo 2 graus, a gente precisa reduzir pela metade em 10 anos, 50% até 2030. E até 2050, a gente tem que eliminar o carbono da equação. Quer dizer o quê? A gente poderia ainda emitir um pouquinho, mas aquele pouquinho a gente precisa de sequestrar, a gente precisa atingir uma equação de carbono líquido zero. Então, como até hoje as emissões só têm aumentado, a gente precisa agora inverter a tendência e reduzir rapidamente para criar uma economia global de zero carbono.
Quer dizer, esses números são dramáticos. O número mágico, então, é que a temperatura da Terra tivesse o seu aumento limitado a alguma coisa abaixo de 2 graus, o grande esforço ele ocorre na próxima década, né? Você falou em redução de 50% das emissões até 2030, e a próxima década, Felipe, ela começa daqui a praticamente 10 dias, né? Nós estamos aqui no final do ano de 2019, né? Então, a próxima década que começa agora, ela vai ser uma década muito importante no que tange todo o desenvolvimento tecnológico e o acordo entre países para que a gente consiga atingir essa redução de emissão, incluindo isso, controlar o aumento da temperatura da Terra, né? Eu já tenho muito trabalho aí pela frente. E talvez até emendando agora, voltando à questão da COP, aí eu queria te escutar um pouquinho sobre como é que se estrutura uma COP, né? Quer dizer, qual é o problema que a COP quer resolver é esse, mas o que acontece numa conferência típica da COP?
Ok, primeiro há que entender que a COP tem três pilares. Primeiro é a própria Convenção Quadro das Mudanças Globais do Clima, a COP, né? Essa é a mais abrangente, ela é o fundamento das negociações e ela inclui também os Estados Unidos. Acima dessa convenção, houve depois o acordo do Protocolo de Quioto. E o Protocolo de Quioto, ele continua vigente, embora menos países, e o segundo período não foi ratificado. E justamente isso criou um hiato de ambição que levou ao Acordo de Paris. E esse sim, hoje, toda a atenção se centra no Acordo de Paris, que foi acordado em 2015, e em Madrid houve a segunda reunião, se chama CMA, a Conferência dos Membros do Acordo, e isso foi a CMA2. E nesse Acordo de Paris, a gente tem dois tópicos principais. Primeiro é a mitigação, redução das emissões por parte dos países. E o segundo é a adaptação das mudanças climáticas, porque a gente já está observando os efeitos climáticos atingindo os países.
O Acordo de Paris ele realmente é muito relevante quando a gente tange as negociações climáticas, porque ele é o grande movimento total, global, de que todos os países colocaram metas formais de redução de emissões. Alguns países foram mais, outros menos ambiciosos, mas o fato é que ali existe um conjunto de ações cuja implementação é que vem sendo discutida desde o ano de 2016, que foi na COP de Marrakech, que inclusive foi a primeira COP que eu participei, quando eu era presidente da EPE, pelo lado do governo. Você já foi a quantas COPs, Felipe?
Oh, boa pergunta. A minha primeira foi Cancún 2010, faltei uma, então eu diria 8.
8 copies, nossa, já é um copy experience. E o que, na sua visão, Felipe, pragmaticamente, essas copies, além do Acordo de Paris, já atingiram? Fala para a gente um pouquinho mais em termos de resultados concretos de redução de emissões, que até pode ser se atribuído a COP, investimentos. Existem números importantes que nossos ouvintes podem estar curiosos.
Não, sem dúvida, é sempre importante enfatizar as conquistas e não seus fracassos, né? E eu diria que esse objetivo de redução, ele se mostra mais viável quando a gente reconhece que os países do anexo 1, quer dizer, países industrializados e países em transição, que são os países da antiga União Soviética, de fato, têm reduzido as suas emissões em 17% quando comparado com 1990. A Europa, que mostrou bastante ambição, teve uma redução de 23%. E isso numa expansão econômica de 61%. Então é possível de crescer a economia reduzindo as emissões. O problema é que as emissões têm crescido muito nos países em desenvolvimento. É natural quando um país começa a sua industrialização, quando a população começa a usufruir dos serviços da energia, você tem um aumento das emissões. E o Protocolo de Kyoto não oferecia mecanismos tão eficazes para ajudar esses países. Um mecanismo foi o MDL, o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, que se promoveu 400 bilhões de investimento em mais de 8 mil projetos. Isso, de fato, ajudou a países como o Brasil e outros países em desenvolvimento de reduzir esse crescimento. Mas, mesmo assim, hoje, o mundo aumentou as suas emissões em 30% quando comparado com 1990. É absolutamente essencial que esse aumento agora seja reduzido e depois invertido. A gente está se aproximando nesse platô, ninguém sabe bem quando que a gente vai atingir, mas é importante que esse platô seja gerado quanto antes para que a gente possa reduzir essa trajetória até o mundo de zero carbono, como a gente já comentou.
Legal, Felipe. E voltando aqui para a COP25 mesmo, né? Eu, quando estive na COP, eu estive agora na COP25 também, além da COP de Marrakech, eu só fui a duas, eu notei na COP, a COP é um grande evento, uma grande feira, onde ocorrem praticamente três coisas. Tem um ambiente de negociação mesmo entre países, existe um ambiente de representação de países com estandes, onde são realizados muitos eventos, cada país conta um pouquinho o que está fazendo e discutem temas relevantes, científicos, para o controle do aumento das emissões. E é um evento com muita imprensa, né? O que acaba dando muita repercussão de tudo que é discutido por ali. E houve duas coisas que me chamaram muita atenção nessa COP25. A primeira coisa foi a importância do setor energético na discussão das medidas para a redução de emissões. Até isso, essa discussão toda, ela está embaixo de um guarda-chuva maior, que é a transição energética, que é a migração de países de matrizes mais fósseis para matrizes menos fósseis e com mais e mais renováveis. E também com o grande objetivo que essa COP tinha, que era em regulamentar, né, o Acordo de Paris e discutir uma coisa muito importante, que era um acordo de um mercado de carbono global, que era o tal do artigo 6, né, que foi escrito lá no Acordo de Paris. Aí eu queria que você contasse um pouquinho para a gente agora, nessa COP mesmo, o que você via como ambição inicial, e falar um pouquinho sobre a participação brasileira, antes da gente discutir se a COP ela foi um sucesso ou um fracasso.
Ok, primeiro, como você falou, né, dois tópicos estavam em pauta. Primeiro, ampliar a ambição, porque todo mundo sabe que o conjunto das medidas apresentadas pelos países não vai ser suficiente para mitigar as mudanças climáticas até esse menos que 2 graus necessário. E o segundo foi o artigo 6, que é um mecanismo de cooperação internacional, de mercado de carbono internacional, porque a noção é de que, num cenário de cooperação, seria mais fácil, mais barato, mais eficaz de reduzir as emissões. E, de certa forma, a COP teve um problema de equacionar esse equilíbrio entre ambição e cooperação internacional. Se for para analisar o papel do Brasil, eu acho que é importante entender que, na questão do artigo 6, temos três questões importantes em pauta. A primeira questão é contabilização dessas transações internacionais. Como que a gente poderia permitir que um país reduza um pouco mais e outro país pode adquirir essa redução para facilitar sua mitigação? Essa contabilidade, evidentemente, é complexa. E eu diria que o Brasil teria uma condição preferencial, porque o Brasil tem uma NDC que se traduz numa meta absoluta.
A NDC do Brasil, quer dizer, a NDC é a contribuição nacional determinada que um país fez lá no Acordo de Paris, né? É a definição da meta de redução de emissões que o país definiu lá no Acordo de Paris, correto?
Exatamente. É muito bom que você esclareça esse tecnicismo. Nós falamos justamente do objetivo nacionalmente definido da NDC por cada país, e nesse documento cada país define as suas contribuições, e isso nos permite de contabilizar o conjunto de ambição e o resultado de mitigação em relação ao que seria necessário.
Na COP25, a minha leitura, o Brasil ele realmente não teve uma participação através do seu stand oficial, né? Ao contrário, foi uma representação oficial em termos de stands, de apresentações e tal, muito comandada pela sociedade civil. Havia o Brasil Climate Hub, lá onde as discussões aconteciam, e onde houve muitas discussões relevantes, trazendo para a mesa, eu fiquei muito surpreendido, essa discussão energética, que era algo que nas COPs anteriores eu sentia ainda muito presente, uma discussão ligada a florestas, à agricultura, à mudança do uso do solo, e a discussão da energia, ela começou a ganhar um papel bastante relevante, o que para o Brasil é ótimo, porque o Brasil continua com seu destaque de país com energia limpa, com indústria de baixo carbono, e o setor privado esteve também presente na COP de uma forma muito relevante, com o presidente de várias organizações nacionais, várias empresas, e se apresentando de forma muito progressiva, né? O que para o Brasil é uma agenda que interessa, né? Você concorda, Felipe?
Não, sem dúvida. O Brasil, eu sempre enxergo ele como o país que está na frente da transição energética, porque o Brasil já tem essa matriz de geração elétrica limpa e agora o próximo passo é de ampliar essa geração renovável e utilizá-la no transporte, na indústria, nos centros urbanos, substituindo os combustíveis fósseis em todos esses outros setores.
Essa é uma discussão bem relevante, até porque o conceito da transição energética no Brasil ele é mal definido, né? Dado que, como você falou, a gente já tem hoje, sobretudo no setor elétrico, um grau de renovabilidade, vamos chamar assim, ou de presença de fontes de baixo carbono, hoje, que muitos países gostariam de chegar em alguns anos. Então, talvez o low-hanging fruit do Brasil esteja em outros setores. E até para discutir esse assunto, que o Brasil tem hoje uma organização nova, um instituto chamado EMAIS, Transição Energética, que é um instituto criado para discutir a transição energética do Brasil e construir a sua narrativa, fazer conta, fazer análises quantitativas, e que esteve presente na COP, organizando 3 ou 4 eventos muito bons, com a participação sua, Felipe, minha, da Agência Nacional de Energias Renováveis, da sociedade civil, do Joaquim Levy também, que foi ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do BNDES, dando ali um contexto quantitativo para a discussão da transição no Brasil. Agora, voltando, quer dizer, para a COP, muito se leu, Felipe, que a COP ela foi um fracasso nessa COP25 de Madrid. Outras pessoas falaram que foi um sucesso. E na sua visão, você acha que essa COP25 ela foi um sucesso, foi um fracasso? A gente perdeu uma oportunidade ou a gente deu um passo, que é mais um passo necessário para a busca desse acordo complicado de costurar?
Olha, eu não seria radical para dizer que foi um fracasso, mas certamente foi uma oportunidade perdida. Por quê? A gente precisa equacionar a questão da ambição e da cooperação internacional. E é um pouco ovo e galinha. E se eu quero criar as duas coisas ao mesmo tempo, é mais complexo. Ficou agora para Glasgow de resolver de que forma os países podem cooperar, quer dizer, transferir recursos e tecnologia para ampliar a ambição e para reduzir as emissões de forma mais rápida e mais econômica. Eu diria que, para que isso possa ter êxito em Glasgow, a gente precisa ainda dialogar e explicar melhor de que tudo isso não é apenas um esforço, tudo isso é oportunidade, porque hoje a gente sabe que um sistema energético que aproveita recursos renováveis, ele não é só mais limpo, ele também é economicamente mais eficaz, ele é mais eficiente e ele permite uma inclusão social muito maior. Eu diria que na medida que as sociedades, os governos compreendem que isso é oportunidade, vai ser mais fácil de chegar num acordo. Então esse é o trabalho que a gente tem para frente, esse é o trabalho para E+, transição energética, de promover diálogos que possam compartilhar e esclarecer esses fundamentos.
Essa narrativa é fundamental mesmo, Felipe, porque com isso a gente tira um pouco dessas discussões climáticas o foco somente em florestas, mudança do uso do solo e outras áreas que são super relevantes, mas a gente coloca mais e mais na mesa um setor que tem muito a contribuir, que é o setor energético, com oportunidades incríveis, né? Eu acho que isso faz muita falta na própria COP e na narrativa do Brasil. Agora, voltando um pouquinho à questão da COP, eu queria explorar aqui do seu conhecimento as negociações propriamente ditas, né? Quer dizer, a gente queria na COP mais ambição e a gente queria na COP o artigo 6, que é a criação desse mercado global de carbono, colocando um preço, inclusive, no carbono. Como é que isso desenrolou lá, Felipe? Foi isso que ficou pendente para a próxima COP, para a COP de Glasgow, no ano que vem?
De certa forma, sim, embora vá haver uma negociação intermediária em junho, em Bonn, junho, julho, onde um comitê mais técnico deve elaborar e propor um acordo. Então, de certa forma, todas essas minúcias técnicas, econômicas, deveriam ser resolvido já ao longo do ano e, dessa forma, facilitar esse acordo em Glasgow. Por outro lado, também temos que reconhecer que em Madrid foi feito um trabalho profundo e amplo. Teve três versões dos papéis de negociação e ficou bastante claro quais vão ser os eixos, quais vão ser os compromissos necessários para um acordo.
Isso é bem relevante. Quando a gente entra, por exemplo, na questão da ambição, né, eu acho que você mesmo disse muito bem lá na COP que existe um raciocínio muito circular do ovo e da galinha, porque o mercado, todos concordamos, é o melhor meio da gente materializar os benefícios de uma ambição. Mas sem ambição também não tem mercado, né? Então, na sua visão, você acha que nós estamos ainda num timing correto, o mundo perdeu muito tempo, essa ação tem que ser mais rápida, decisiva? Como é que você vê esse raciocínio do ovo e da galinha, né? Que o mercado é o meio de aumentar a ambição e que sem ambição também não tem mercado?
Olha, sim, o mundo perdeu muito, muito tempo e esse atraso dificulta um acordo, porque todos esses esforços de mitigação do passado, feito com a MDL, hoje existe uma visão de que tudo isso deveria ser abandonado, porque o reconhecimento da ação temprana poderia diluir a ambição do futuro. Isso, evidentemente, é um dilema nas negociações, porque se países como o Brasil têm investido na faixa de 30 bilhões de dólares em mitigação, e agora estão enxergando que isso não vai mais ser reconhecido, isso representa uma dificuldade. Uma outra questão é que, na filosofia de mercado, você precisa de metas ambiciosas e depois um mercado amplo e eficiente para entregar essas metas no mínimo custo. Só que, como nós não temos a ambição suficiente, existem posições que querem restringir os mecanismos de mercado, taxando a mitigação para que ela seja onerada e, de certa forma, mais eficaz. E as pessoas não entendem que, se eu for taxar o mecanismo, ele se torna menos eficaz e, de certa forma, vai limitar os fluxos econômicos para os países em desenvolvimento, onde a falta de capital é o principal obstáculo para a ação.
Isso é bem relevante. E na sua opinião, Felipe, como é que o Brasil se comportou nessas questões? Qual foi a visão do país nessa discussão?
Olha, como eu falei, do lado da defesa dos direitos adquiridos, né, dos projetos do MBL, o Brasil se colocou de uma forma muito clara e falou que é importante reconhecer não só os projetos, mas também o mérito desse mecanismo. Então, a ideia de transferir projetos e esse mecanismo do MDL para dentro desse Acordo 6, isso foi uma posição importante do Brasil, que se vê como padrinho, como criador do próprio MDL e do conceito do Acordo 6 também. Uma outra questão um pouco mais complexa é que o Brasil se mostrou, digamos, com dificuldade em relação à contabilidade dessas transferências. Porque se for transferir, por exemplo, mitigações do passado, você teria que assumir um ônus maior no futuro. Ou se você fizer um projeto novo, na transferência você, de certa forma, vai produzir uma ampliação da ambição brasileira. Isso precisa, de um lado, ser melhor entendido dentro do Brasil, a gente precisa dialogar sobre essa governança, e, do outro lado, eu diria que a comunidade internacional, sobretudo a Europa, que demandou muito isso, precisa compreender que, para países como Brasil, Índia e outros, isso não é trivial, isso leva um tempo, isso demanda uma transição em direção a esse mecanismo com contabilidade fechada do futuro.
A Europa se posicionou de uma forma muito forte, né? Agora na COP, inclusive com uma postura bem rígida em relação à contabilidade, à transferência do MDL, mas em relação principalmente à questão da ambição. A União Europeia lançou o seu Green Deal, e que vai ser a base da negociação para Glasgow. Você conta para a gente um pouquinho o que é esse Green Deal?
Sim, eu acho que o Green Deal é o novo elemento nesse diálogo global. O Green Deal para a Europa é um plano de desenvolvimento de infraestrutura de baixo carbono que considera geração elétrica, a substituição dos meios de transporte tradicional por eletromobilidade, por mobilidade coletiva, a reforma da infraestrutura de vivendas, de comércio, de indústria, para melhorar a eficiência energética, e um grande plano de descarbonização da indústria. Agora, tudo isso não é apenas um esforço, uma contribuição. Isso para a Europa é um plano de integração política, de cooperação regional e de impulso para a economia. A nossa projeção é que isso vai fazer crescer os investimentos, a gente vai ter que mobilizar US$1 trilhão de dólares até 2030, isso vai criar 10 milhões de empregos a mais, isso vai fazer crescer a economia e ainda reduzir a poluição local, gerando grandes benefícios para a população em termos de saúde. Então, a Europa está se posicionando do lado da oportunidade. E, embora a Europa apresentou isso agora, isso vai ser trabalhado ao longo desse ano e vai ser a base da negociação em Glasgow. E eu acredito que isso é a tendência. Isso vai ser a base também para um acordo com a China. Então, se tudo der certo, ano que vem nós vamos ter Europa e China apresentando seu Pacto Verde, seu plano econômico de crescer com baixo carbono e com energias renováveis de baixo custo.
É interessante o que você coloca, Felipe, porque o próprio step back dos Estados Unidos, ele criou esse vazio, né, de poder que a União Europeia está ocupando, a China também, e numa discussão que, como a gente viu lá na COP25, ela está indo também cada vez mais para dentro da descarbonização da indústria, que demanda um esforço tecnológico e econômico muito grande, onde a Europa ainda é o maior mercado, e essa tendência ela vai esquentar muito mais o jogo estratégico, pois dependendo de como as medidas para descarbonização da indústria forem feitas, isso pode representar um incentivo até para países exportadores também descarbonizarem as suas indústrias. A gente viu muito lá a discussão da União Europeia, por exemplo, estudar uma taxação de produtos que são oriundos de países com alto conteúdo de carbono nas suas matrizes energéticas ou no seu conteúdo de fabricação, né? E essa geopolítica lá para o Brasil só deixa clara a grande oportunidade que o Brasil tem para ser líder nessa discussão climática global com as características individuais da sua matriz energética e como que o setor energético ele é relevante para a discussão do clima. E aí eu queria te escutar, para a gente já fechando aqui a nossa discussão, sobre as conclusões para o Brasil. O que você acha que a gente tem que fazer em termos de dever de casa? Como é que você vê o país aí olhando para frente na COP de Glasgow e na própria discussão interna que o país tem para a implementação da sua NDC?
Não, concordo com a sua visão e eu espero muito que o Brasil possa se posicionar também do lado da oportunidade, posicionando sua indústria como fornecedor, tanto para a Europa como para a China, de produtos de baixo carbono com integridade ambiental. Agora, o que a gente precisa fazer para isso? Eu diria que o primeiro é trabalhar a assimetria de informação. A gente precisa qualificar o diálogo e tirar, como diz o brasileiro, o boi da linha, para que haja uma comunicação eficaz entre os diversos interesses no Brasil. Só se o Brasil puder se apresentar com uma visão clara e única, e não só o governo, mas a sociedade civil, a iniciativa privada, apoiando o governo, o Brasil pode jogar esse papel. Isso também demanda trabalhar os interesses dentro do Brasil. A gente precisa equacionar um sistema onde a gente direciona recursos para a conservação florestal, para reflorestamento no Brasil, que é uma nova oportunidade econômica. A gente fala hoje da bioeconomia, né? E a gente também precisa considerar a inclusão da indústria energética, da exploração e produção de petróleo e gás natural. Tudo isso precisa ser considerado dentro de um plano nacional que possa dar uma sinergia e uma coesão a uma proposta brasileira. Então, diria que isso é a nossa tarefa para o ano que vem, porque se o Brasil não for capaz de falar com uma voz unida, como que a gente pode esperar que a conferência das partes tenha resultado?
É um bom exemplo mesmo, até porque a construção do compromisso do Brasil em Paris, ele foi muito esperto, na minha opinião, porque a meta que o Brasil tem é uma meta de redução de emissões globais para a economia como um todo. Nós não especificamos metas por subsetor ou por subsegmento da economia, justamente para dar flexibilidade às formas de chegar nessa redução de emissão global. O Brasil tem distintos caminhos para atingir esse objetivo. Mas, ao mesmo tempo que isso é bom, porque coloca mais oportunidades para a eficiência econômica estar na mesa, isso traz ao desafio de planejar essa implementação correta, porque se ficar na situação do deixa que eu deixo, a gente acaba que não faz nada e não consegue entregar sequer o que o país poderia fazer em termos de contribuição para a redução das emissões globais. Bom, Felipe, eu queria te agradecer. Nós chegamos já ao final do nosso podcast. Foi ótima a conversa com você. Sempre bom conversar contigo. A gente poderia ficar aqui horas e horas conversando, mas já deu para trazer para os nossos ouvintes um primeiro cheirinho do que é a COP, como conhecimento do que acontece lá dentro. E vamos continuar essa conversa em outros podcasts. Nós aqui na PSR vamos realizar aqui no começo do ano que vem a sequência desse podcast com o Felipe, que vai ser discutir a COP, o copo meio cheio ou o copo meio vazio, o copo meio cheio numa linha de que o setor elétrico pode fazer a mais em termos de descarbonização, qual é o limite de penetração de renováveis que a gente pode ter. E o lado do copo meio vazio é, se der besteira no clima, como é que a gente trabalha em adaptação, em medidas para controlar que os efeitos das mudanças climáticas sejam os menores possíveis para a população, ou mesmo mexer no clima. Nós vamos fazer um podcast mais à frente falando de geoengenharia e outras coisas mais malucas que a ciência também vem estudando. Em nome da PSR, eu queria agradecer aos ouvintes do EnergyCast pela audiência ao longo desse ano. É muito bom tê-los conosco, pelas inúmeras comentários que nós tivemos, sugestões, críticas construtivas. Também gostaria de desejar Feliz Natal a todos, um excelente 2020. Dizer que o EnergyCast ele volta no ano que vem, que começa daqui a pouquinho, já na próxima década, uma década importante para as reduções de emissões globais, cheio de assuntos, cheio de novidades, cheio de discussões. E, Felipe, para você, muito obrigado, um Feliz Natal, um excelente 2020 e vamos juntos, porque tem muito trabalho para a gente fazer daqui para frente.
Muito obrigado, Luiz. Trabalhamos para um copo cada vez mais cheio e agradeço o seu esforço e com esse podcast promover uma visão de um futuro mais sustentável. Muito obrigado e também agradeço aos ouvintes. Feliz Natal e boa passagem de ano a todos.
Ok, muito obrigado, pessoal. Um grande abraço.